No dia 30 de setembro de 2011, o Departamento de Polícia de Jupiter, na Flórida, recebeu um chamado de emergência informando que Lani Horowitz, de 66 anos, tinha atentado contra a própria vida em sua casa. Lani era um multimilionário e conhecido por todos por seu sucesso. Embora à primeira vista realmente parecesse que ele tinha feito aquilo contra si mesmo, em pouco tempo, os investigadores encontraram vestígios bem claros, eu diria, de que na verdade se tratava de um homicídio, e dentro da casa só havia duas pessoas, a dona, a esposa, e o Rodley, o filho. No final do caso, um deles acabou sendo preso e condenado. Porém, esse caso é tão cheio de provas controversas que até hoje ainda restam dúvidas se de fato a pessoa presa é a verdadeira criminosa e se quem está em liberdade é quem deveria estar preso na verdade. Mas no final, eu quero saber o seu veredito, investigador abduzido e atento. Combinados? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você gosta do nosso trabalho, já peço aqui de antemão que você clique em gostei, compartilhe o nosso conteúdo com quem possa se interessar, isso ajuda demais, galera. Então dá essa moral pra gente aí, não custa nada, fechou? Manda aí nos grupos do WhatsApp, fechou? Que mais? Me segue lá no @oinsólito no Instagram e considere entrar pro nosso clube de membros. Toda semana temos 3 episódios inéditos e eles saem com antecedência para os membros. E se você curtir, você pode entrar também lá para o nosso grupo exclusivo de membros no Telegram. Fechou? É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Lani Horowitz se formou em advocacia e logo entrou no ramo imobiliário, mudando um pouquinho sua atuação profissional. Ele se tornou rapidamente um dos melhores vendedores de imóveis da cidade e antes mesmo de completar os seus 30 anos de idade, ele já tinha conseguido conquistar o seu primeiro $1 milhão. Ele era um homem apaixonado, ele havia conhecido Donna quando eles tinham 14 e 15 anos respectivamente e ainda estavam no colegial. Logo iniciaram então um relacionamento e se casaram em 1967. A Donna encantava todos por onde passava. Ela era uma mulher gentil, dócil e elegante, enquanto Lani era um homem descrito como derretido pela dona. E ele procurava fazer todas as vontades dela. O casal era perfeito, tinham vários carros, casas, barcos e tudo o que o dinheiro podia comprar, eles compravam. Em 1974, o primeiro e único filho do casal, Rodley Hortz, nasceu. O menino nasceu em um privilegiado lar cercado de muito amor e carinho. Ele nunca precisou passar, digamos, por nenhuma necessidade, já que tudo o que ele pedia era dado a ele, tendo uma infância material e emocionalmente muito feliz, aparentemente. Eles moravam em uma das maiores mansões ali de um condomínio chamado Enseada dos Almirantes, um lugar luxuoso, exclusivo para multimilionários lá de Júpiter, na Flórida. Na manhã do dia 30 de setembro de 2011, já dando aqui um salto na nossa história, o alarme de pânico disparou do condomínio ali, né? O que era muito incomum, já que geralmente o alarme que soava era o da invasão. Não tinha nenhum comunicado ali no condomínio falando que era um teste, alguma coisa assim. Então Luiz Garcia, que era o segurança do local e paramédico também do condomínio, o cara era dois em um, que estava de plantão naquela manhã, ele foi rapidamente, né, verificar a residência que ficava na rua Marinheiros, número 408. A residência da família aqui, que é protagonista do nosso episódio. E ao tocar a campainha, quem atendeu foi o Rodley, de 37 anos já, que parecia um pouco atordoado, mas de maneira geral, digamos que ele estava até tranquilo e calmo, e quando questionado, ele não teria informado nada demais, além de que seu pai e sua mãe estavam em casa. Estranhando a situação, o segurança Luiz entrou no local e logo pôde ouvir os choros e também gritos da dona, de 65 anos de idade à época, que vinham de um dos quartos da propriedade. Ao se aproximar, o homem viu que a porta do banheiro estava aberta, o chuveiro ainda estava ligado e no chão se encontrava o Lani Horowitz, de 66 anos, em meio a uma grande poça de sangue, mas ainda respirando com dificuldade. Enquanto Luiz tentava prestar ali os primeiros socorros, o Rodley teria afirmado que o pai dele tinha avisado que daria fim à própria vida, e essa, né, foi a primeira impressão que ficou ali no local. E caríssimos investigadores, guardem bem essa informação, tá? De que o filhinho aí disse que o pai teria tentado contra si mesmo ali. Guardem isso. O Lani estava completamente despido, deitado de barriga para baixo, e a única coisa que o Luiz conseguiu ver ali naquele momento, de imediato, né, numa análise superficial, foi um disparo que havia sido feito na boca, atravessando o crânio. Além disso, o revólver usado estava ao lado do homem, então ele realmente acreditou que aquilo era um atentado, né, contra a própria vida do sujeito. E ele acionou imediatamente a polícia, afirmando que precisava de socorro, pois o Lani tinha feito aquilo contra si. Mas ele ainda estava vivo. Tanto a polícia quanto os paramédicos demoraram cerca de 30 minutos para chegarem ao local. E nesse intervalo, infelizmente, o Lani acabou perdendo a vida. Quando o sargento Eric Frank entrou na residência, ele viu a vítima deitada no chão. Mas a primeira coisa que lhe chamou a atenção foi uma toalha que estava pendurada ali no box do chuveiro. E nessa toalha aí tinha alguns padrões de marcas que claramente indicavam que o disparo tinha sido feito de fora do box. Além disso, tinham outras evidências no local que não condiziam em nada com a versão levantada até então pela família. Logo, o caso mudou e passou a ser encarado como homicídio. De acordo com a análise pericial feita no local, foi determinado que o Lani estava tomando banho quando foi surpreendido por um disparo que atravessou o box. Ele ficou confuso, aparentemente com medo, e tentou sair do banheiro e chegou a pegar o telefone que ficava ali dentro do banheiro para pedir ajuda. E provavelmente foi ele quem soou o alarme de pânico. Mas nesse tempo, ele recebeu outros disparos, acabou caindo no chão, e o último disparo foi dado como um tiro de misericórdia em sua boca, o que simulou que ele teria feito isso contra si. Ao todo, o Lani recebeu 10 disparos, que foi visto pelos investigadores como um ato de puro ódio, um crime muito passional. Só para deixar claro aqui, o primeiro disparo provavelmente errou, né? Então o cara teve tempo ali, talvez a pessoa tivesse fora do banheiro, mas isso não é muito bem detalhado aí nas fontes, tá? Tô só supondo, sabe? De repente tentaram acertar ele de fora, assim, do banheiro com a porta entreaberta, alguma coisa assim. Depois viu que errou, o cara acionou ali o alarme de pânico pelo telefone, aí sentaram bala nele, né? Enfim, crime de alguém que estava com muita raiva dele. Uma das armas, galera, foi encontrada ao lado da vítima e a outra estava no quarto do casal, sobre uma escrivaninha ali do lado da cama. Ambas eram um revólver de 5 balas e ambas haviam sido descarregadas completamente no Lani. Uma estava em nome de Dona e a outra estava no nome do Lani. Em nenhuma dessas armas havia impressão digital ou DNA, somente tinha respingos ali de sangue do Lani. A perícia também concluiu que nenhuma das portas ou janelas tinha sinais de arrombamento, que nada havia sido roubado, então só sobrava uma possibilidade. O criminoso já estava dentro da casa e agora a polícia ficou aí com o desafio e precisava provar quem era o assassino: Dona Horwitz, a esposa, ou Radley Horwitz, o filho. E ambos, apesar da biografia tipicamente perfeita, que, né, que a gente já está acostumado a ver em casos criminais, eles tinham bastantes motivos. Vejam só, tem sempre um mas nas histórias, vocês sabem disso, não é? E aqui também não é diferente, não. O Radley realmente foi um menino muito privilegiado, mas isso tem um porém, não é? Ele tinha um histórico ruim com o pai. Durante sua infância, o Radley já mostrou que era muito diferente. Ele preferia ficar dentro do quarto, brincando sozinho, do que sair para fazer novos amigos. Ele não era muito comunicativo e nem tinha a ambição que o pai dele tinha. E isso claramente incomodava muito o Lani, que passou então a desprezar o filho por isso. Vejam só, o Radley tinha que implorar para que o pai brincasse com ele e eles só passavam poucos minutos juntos e todos que tinham convivência viam que claramente não havia amor de pai e filho entre os dois. Lani sempre foi um homem de negócios e embora fornecesse recursos financeiros para que nada faltasse ao filho, ele nunca o abraçava, ele não falava frases de amor e nem fazia questão de estar perto do filho. Por diversas vezes deixava claro que o Radley era uma decepção para ele. Conforme ele crescia, né, o Radley, a animosidade, digamos, entre os dois só aumentava. É dito, inclusive, que o Radley chegou a se formar em letras meio que para irritar o pai, provocá-lo. Depois de concluir a faculdade, Radley abriu uma loja de armas na cidade e logo nos primeiros meses, o Lani pediu para que o filho encomendasse algumas armas que eram ilegais ali para venda. E o Radley, com medo da reprovação do pai, comprou as armas, mas ele foi preso por isso logo em seguida, pois teve uma operação secreta ali conduzida pelos investigadores do local, e ele foi então condenado a passar 5 meses de reclusão. Quando ele foi preso, o Lani riu da cara do filho e chegou a fazer piadas sobre a situação, sendo que claramente o motivo da prisão era o pedido que o pai tinha feito. Aqui dá pra notar claramente que o pai tinha bastante raiva dele também do filho, não é? É uma panela de pressão aí que tá se informando, que tá se formando, aliás. Evidentemente, não é, pessoal? Percebam que debaixo daquela casca bonita, a fruta ou a família estava totalmente podre. Quando o rapaz saiu da prisão, o Lani passou a tratar o filho de maneira rude, como se ainda tivesse espaço para ser mais ignorante, né? Ele desprezava cada vez mais o filho, embora ele nunca tenha submetido o filho a abusos físicos. O Lani era manipulador e diariamente praticava abuso emocional e psicológico no filho, afirmando que o Radley era a sua maior vergonha. Por outro lado, existia a dona, a esposa, não é? Ela nasceu em uma família abastada, já que seu pai era um jogador de beisebol muito famoso na época. Ela era a filha única e sempre teve o seu próprio dinheiro, que era investido, ou seja, mesmo que o seu marido Lani fosse um homem importante de negócios, a fortuna deles foi meio que criada em conjunto ali, não só por ele. Eles nunca tiveram problemas, mesmo com a situação do filho sendo algo evidente. Como um casal, eles sempre se deram bem, mas por algum motivo ainda inexplicável, o Lani passou a tratar a esposa de maneira ríspida, o que culminou no primeiro divórcio deles lá em 2001. E nos anos seguintes, galera, eles se reconciliaram e se separaram mais 2 vezes. A última reconciliação teria acontecido alguns meses antes do caso aqui narrado, no início de 2011. Mas, no fundo, o Lani não estava tão bem assim quanto parecia, viu? Pelo menos aí nessa janela de tempo que antecedeu o crime. Ele, talvez, tivesse um pouco de raiva da esposa pela decepção que tinha com o filho. Talvez ele atrelasse essa condição do filho aí de não querer seguir os passos, não ser um cara ambicioso, a mulher. Mas não sei, o que vocês acham? Pode até ser, galera, mas tinha um veneno sufocando o sujeito para que tudo isso se agravasse ainda mais. Vejam, a verdade era que desde 2008, o problema real era a economia para o Lani. Ele acabou tendo muitos problemas financeiros e ele estava à beira da falência, na real. Quando ele se juntou novamente com a dona em 2011, logo em seguida ele pediu um cheque emprestado a ela de 200 mil dólares. E ela, achando que o cara, sei lá, tinha mudado o comportamento, queria de fato reatar ali, haja inocência, né? Teria mudado, ela acabou dando o dinheiro para ele. Mas logo em seguida, o Lani passou a destratá-la cada vez mais e os abusos emocionais foram se agravando. Dona teria percebido que havia sido enganada pelo marido só porque ela tinha o dinheiro que ele queria. E com isso, a tensão entre o casal era cada vez pior. Temos a sensação que o Lani aí voltava com ela, talvez pela necessidade financeira, não é? Já que a mulher, como vocês viram, já tinha grana aí de longa data, não é? Galera, essa é só uma contextualização dos possíveis motivos que culminaram aí no crime contra o Lani, tá? Podemos ver aí uma relação familiar que foi se degradando ao longo do tempo. Os laços afetivos da família estavam completamente desfeitos, não é? Um homem que vivia de aparência, né? Casado com uma mulher rica de berço, com um filho meio, não sei se o termo adequado é, mas pelo menos pelas fontes aí, pelo que é relatado, um filho meio que vagabundo, né? Que tinha muitos problemas emocionais em relação aí ao pai, não sei se em relação à mãe também. Mas é verdade que o cara também não se mexeu para sair dessa condição que ele se encontrava, não é? Fez lá a faculdade meio que para provocar o pai, depois abriu uma loja de armas, porque muito provavelmente o pai meio que cutucou para fazer isso, ao mesmo tempo que brincava psicologicamente com ele, colocando ele num caminho ilegal. Enfim, é tudo muito lamentável nessa história, muito bizarro, muito insólito. E é evidente que isso estava ali esquentando, pegando pressão nessa panela e ela ia explodir cedo ou tarde. Bem, quando Radley foi informado que o pai não havia resistido, né, voltando aqui à cena lá do crime, e falecido na casa, ele não esboçou nenhuma emoção, absolutamente nada. Ele só acendeu um cigarro e ficou quietão. A dona, por outro lado, entrou em choque, chorando, gritando. Os dois suspeitos tinham motivos e meios para praticarem o crime, vocês não concordam? Mas não havia nenhuma evidência física para ajudar os investigadores a determinar quem seria o culpado. Então, 6 dias depois do crime, eles decidiram tomar os depoimentos oficiais de ambos. O primeiro a depor foi o Radley, o filho, não é? E ele afirmou que naquele dia ele estava dormindo e ele geralmente usa tampões ali no ouvido. Ele teria mesmo assim acordado com barulhos de disparos de armas de fogo, junto com gritos. Ele ficou então com medo de sair do quarto, já que poderia acabar sendo atingido também. Ele ficou ouvindo e só saiu do quarto quando ele ouviu o clique da arma, né, quando acaba ali a munição. Ele olhou pela porta e viu sua mãe entrando e saindo várias vezes do quarto, desesperada. E quando ele foi até ela, a dona teria falado: "Ele foi horrível, ele foi horrível." Ele então viu pela fresta da porta que o pai estava caído no chão do banheiro, cheio de sangue ali. Ele ainda fazia alguns barulhos de respiração que, segundo ele, eram terríveis de se ouvir. Como se estivesse meio que engasgado, sabe? Ele não teve coragem de entrar lá. Isso segundo as palavras dele, tá? Ele garantiu também que observou ali algumas gotas de sangue nos pés da mãe dele. Então ele teria pegado ali um guardanapo para que ela se limpasse. Os detalhes que Radley deu no seu depoimento, como o local onde havia colocado os tampões de ouvido, onde ele deixou o seu protetor dental e outras coisas, eram exatas. Então a polícia imediatamente aceitou esse depoimento dele como sendo verdadeiro. Ele acrescentou ainda no final que, após o crime, a sua mãe o expulsou de casa e falou que ele deveria encontrar um advogado para que o advogado dele falasse com o advogado dela para resolver aí as questões da herança. Ao mesmo tempo em que o depoimento de Radley era tomado, a polícia ainda estava fazendo vistorias lá na casa à procura de provas. E eles encontraram um diário da dona que descrevia o dia a dia do casal, incluindo as brigas e decepções. Ela também deixava claro que tinha certeza que o marido estava sendo infiel com a parceira de negócios dele. Além disso, naquela manhã do crime, o Lani estava tomando banho para sair em uma viagem para Nashville e ele não levaria a dona. O conteúdo desse diário foi analisado por especialistas que concluíram que ela demonstrava estar à beira de um colapso mental e emocional e viu ali, né, eles viram ali, aliás, um motivo para que ela quisesse eliminar o marido. A dona Hortz foi chamada para depor no mesmo dia e compareceu com seu advogado. Ela se negou a dar um depoimento e se manteve em silêncio, não confirmando ou negando nada. Os investigadores então acharam que tudo o que tinham, ou seja, o depoimento do Radley e o diário, eram suficientes para que eles pudessem acusar a mulher de homicídio. E a dona então foi presa no mesmo dia. O julgamento dela foi realizado em janeiro de 2013 e a promotoria argumentou que ela tinha um motivo de ter sido enganada por conta, né, do dinheiro e pelas suspeitas de traição por parte do marido e que o estopim foi quando ele decidiu ir viajar com a sua suposta amante. E só para deixar claro, essa suposta amante aí foi ouvida e negou veementemente ter qualquer envolvimento que não fosse profissional com o Lani. Então a traição nunca foi de fato provada. Por outro lado, a defesa de Donna decidiu acusar o filho dela, o Radley. Eles apostaram, né, que ele era um homem de 37 anos, desempregado, que tinha uma ficha criminal já por aquele lance lá do pai, vocês lembram, né, da arma ilegal, coisa e tal. Então, eles apostaram que ele tinha problemas financeiros e, com a morte do pai e a prisão da mãe, ele herdaria toda a fortuna dos pais sozinho. Essa aí foi a base argumentativa dos advogados da mulher. Eles também apontaram que o Radley tentou convencer primeiro o socorrista lá, o tal Luiz Garcia, que era o vigia do local, que o pai tinha tirado a própria vida, vocês lembram disso? Pois é, aí é bem confuso, não é? Mesmo depois de ter tido tempo suficiente para perceber que a culpa era, na verdade, da mãe, como depois ele afirmou, não é? A defesa ainda afirmou que os anos de rejeição, assim como os problemas que o pai havia lhe causado emocionalmente, eram mais do que suficiente para ele querer se vingar do pai. Eles também apontaram que não havia DNA ou digital ligando a mulher ao crime e que nunca encontraram aquele guardanapo sujo de sangue que supostamente o Radley teria dado à mãe para se limpar. Lembra quando ele disse que viu gotas de sangue nos pés dela? Pois é. As roupas que ela estava usando naquele dia também não tinham nenhum vestígio de sangue, o que era esperado, né, pela quantidade de disparos que foi feito ali contra o Lani. Outro ponto importante era que o Radley afirmou em depoimento que ouviu o tal clique da arma, né, quando acaba as balas. Mas em uma análise feita ali por peritos, eles concluíram que o banheiro onde aconteceu o crime era muito longe do quarto do cara, então era meio que impossível ouvir o clique da arma. O Radley depois no tribunal e afirmou que ele não se lembrava em nenhum momento de ter falado que o pai teria tirado a vida de propósito lá ao tal Luiz Garcia. Enfim, galera, a promotoria também apresentou que Luiz havia mudado seu depoimento várias vezes e por isso ele não era considerado confiável. A dona se recusou novamente a dar seu depoimento. Assim, no final, o júri considerou a dona Horowitz culpada, e ela foi então condenada à prisão perpétua, mas a defesa recorreu e conseguiu anular o primeiro julgamento. Então o segundo foi realizado em 2017. Nesse julgamento aí ela foi considerada culpada novamente, mas ela foi condenada agora a 32 anos de prisão. A dona foi enviada para um encarceramento e deve sair de lá em liberdade em 2043, se estiver viva ainda, pois ela terá 97 anos. A dona nunca falou publicamente sobre o caso e nem sobre o porquê tentou incriminar o filho. Mas um ano e meio depois, ela teria enviado cartas à sua melhor amiga, onde ela pela primeira vez contou sua versão dos fatos. Nessa carta aí, a dona afirma que naquela manhã, o Lani foi tomar banho e ela ficou na cama. Então ela ouviu barulhos de disparos e ficou morrendo de medo. Ela se cobriu com o cobertor e tentou ficar o mais quieta possível para que ela não fosse notada por quem quer que seja, pois ela temia ser a próxima. Ela ficou escondida até o seu filho sair do quarto e ela então o seguiu. O Radley teria falado que não era para ela olhar no banheiro, pois o papai estava sem vida e tinha muito sangue lá. Ela então ficou em choque, traumatizada e por isso não teria conseguido dar o seu depoimento e nem testemunhar no tribunal. Aqui temos uma contradição, né? Porque depois os advogados dela tentaram incriminar o filho, não mencionaram isso, enfim. Mesmo depois dessa carta aí, galera, os advogados de Dona nunca reintegraram o processo para que tivesse ali uma possível reabertura do caso. Até hoje, as pessoas estão divididas em acreditar que Dona Horowitz teria, de fato, tirado a vida do seu marido por vingança, de ter sido enganada, né, e traída por ele e estar pagando pelo que fez. Já outros acreditam que o Radley foi frio o suficiente para conseguir eliminar o pai por todos os traumas, né, da sua vida e pelo pai tê-lo mandado para a prisão por causa das armas, e ele ainda culpou a mãe para poder herdar tudo, já que ela o teria expulsado de casa e que ele, sendo o verdadeiro culpado, teria então cometido um crime perfeito. Será, galerinha? Pois é, um caso bem complexo, não é? Ambos tinham de fato meios, motivos e oportunidades. Por que não um conluio entre os dois para só a mãe meio que se ferrar? Pensem aí, amor de mãe, coisa e tal. Sei lá, não é? Pode ser que a mulher fale assim, bom filho, fica aí com tudo então. Mas a verdade é que toda aquela casca, como eu mencionei, de uma fruta bonita por fora, né? Tava podre por dentro. Muito tem a ver, acho que, com a construção da família desde que se casaram, o menino cresceu e foi tendo as rédeas muito soltas, não é? Tinha tudo que queria. O pai meio que tentava orientar, o cara também não queria. Isso não isenta o cara de ser um puta de um ignorante, né? Opa, perdão com o palavrão aí, mas... Sei lá, só minhas percepções, galera. Mas eu quero ouvir a de vocês, tá? Que a gente tentou trazer todo aqui o levantamento sobre o caso, né? Todos os detalhes que foram abordados, foram divulgados aí pela imprensa. O que você acha? Temos um culpado aí, real? Uma terceira pessoa implicada? Deixe sua opinião aí, se sentir confortável nos comentários. Não esquece o seu like, considere entrar para o nosso clube de membros. Me marque lá no @oinsólito no Instagram, porque quero ver quem está assistindo o episódio de hoje. É isso, beijo do Ruivo, obrigado pela companhia, até o próximo episódio.